Olá, meu nome é Luísa.
E aí, pessoal, eu sou o Bernardo.
E o meu nome é Júlia. Este é o podcast Debates Discretos. Te aproxega, faz o teu mate e vem conversar com a gente. Primeiramente, bom dia. Sejam bem-vindos ao Debates Discretos. É um prazer enorme ter vocês aqui com a gente, mesmo que à distância. Eu acho que o assunto que a gente vai tratar hoje é um assunto muito importante de interesse de muita gente. Mas antes da gente começar, eu queria pedir para a Cíntia e para o Moisés se apresentarem, dizerem quem eles são, o que eles fazem, como vocês se sentirem à vontade, para que o pessoal que está nos escutando também conheça vocês.
Bom dia, gente. Um prazer imenso estar falando com vocês. Adorei o convite e agradeço mesmo a lembrança dessa rede afetiva que a gente constitui ao longo do nosso percurso, né? A Cíntia, que está aqui com a gente, ela foi minha professora lá em Pelotas, foi minha supervisora de estágio em loco. Então a gente tem uma caminhada juntos por muito tempo, assim. Eu me formei em 2016, na primeira turma da Federal de Pelotas. Depois eu vim para Porto Alegre fazer o mestrado em Psicologia Social Institucional, na URGS. E hoje eu estou residente de saúde mental coletiva de segundo ano, estou quase acabando. E acho que basicamente meu percurso profissional é esse.
Bom, então, primeiramente, bom dia. Queria agradecer muitíssimo o convite. Esse momento para mim é muito significativo, porque eu estou com alunos e eu sempre gosto de estar no meio de alunos. Alunos dedicados, alunos que fizeram uma trajetória, que estão fazendo uma trajetória. Então, eu acho que eu estou no lugar certo, né? A gente está acostumada a estar em debates de professores, de etc. Hoje eu tenho o Moisés como meu colega, foi meu estagiário, me dá muita satisfação de estar trocando essa ideia com ele, por toda a trajetória que ele tem. Eu sou, então, o que que eu vou falar de mim? Bom, eu sou artista visual, tive uma longa trajetória nas artes, me encanta trabalhar com a arte pelo viés de saúde mental, isso é pesquisa que eu tenho ainda para desenvolver mais e mais. Sou psicóloga, sou pós-graduada em poéticas visuais, em psicoterapia de orientação psicanalítica, sou mestre em educação pela UFPEL, fiz a minha formação em psicologia na Universidade Católica, minha formação em arte na Universidade Pública. O que mais? Estou fazendo uma formação, sou analista em formação, né? Professora da Faculdade Federal várias vezes como substituta nos cursos de arte, muitas vezes, 3 vezes, no curso de psicologia uma vez, onde encontrei o Moisés, tive a satisfação de trabalhar com essa turma, primeira turma de psicologia e outras, trabalhei, mas a dele principalmente, né? Onde fui professora homenageada, que me deu muita satisfação, porque já não era mais membro da instituição, né? Eu estava lá no dia da colação de grau. Hoje trabalho numa faculdade privada e tenho meu consultório como psicóloga clínica desde a data da minha formatura. Atuei muitos anos na saúde pública, muitos anos na saúde pública. Onde tive a oportunidade de trabalhar e criar alguns serviços do SUS, né? Entre eles o CAPS-ADTs, o CAPS-IAS, unidades de acolhimento adulto e infantil, residencial terapêutico, 10 oficinas de saúde mental na atenção básica, mudança de dinâmica de funcionamento no ambulatório de saúde mental. Então, assim, foram algumas coisas importantes, além de mudar todos esses prédios que a gente tinha meio, né, a gente mudou de casa, a gente adquiriu uma outra condição, a gente ganhou carros, a gente mudou muita coisa num período, né? Então, assim, tenho uma paixão por estudar, sou uma eterna aprendiz e não fico onde eu não aprendo. Hoje eu sou professora.
Que nem da Cíntia.
Olha aqui, hoje eu sou professora da faculdade em Anguera e sou coordenadora do curso de psicologia, onde eu sou muito bem tratada pela gestão e é uma empresa que eu gosto muito de trabalhar, que me trata com muito carinho.
Que demais, que demais. Pessoal, muito, muito obrigado por estarem conosco. Estamos muito, muito felizes em ter vocês aqui. E a gente sabe como a demanda para a saúde mental vai aumentar nos próximos meses. Sabemos de toda a situação da nossa sociedade, tanto pela questão de isolamento, quanto pela intensificação do convívio dentro das casas. E a gente sabe também que, hoje em dia, nosso, por mais que tenhamos uma ampla rede de acolhimento, de atendimento, a gente queria conversar com vocês até que ponto vocês veem essa capacidade de acolhida, essa demanda que vem chegando, mas principalmente como vocês veem que o SUS se estende até as pessoas, porque tem muitas pessoas que não chegam até ele por falta de informação, principalmente na questão da saúde mental, mas principalmente como vocês percebem que o SUS tem a saúde mental do SUS, se estende até os pacientes, conseguem trazer eles para esse cuidado que não é tão comum na nossa sociedade?
Pobre Moisés.
Pobre Moisés.
Gente, assim, acho que primeiramente, antes de começar a fazer a fala sobre o acolhimento e sobre as redes, eu queria fazer uma fala um pouquinho mais dura, não sei se eu posso. Mas chegou para nós ontem uma reunião virtual do Conselho Nacional de Secretários de Saúde, que é um conselho que está na 8142, que é do controle social, em que os secretários de saúde fazem parte, então os secretários estaduais. Existe uma política bastante complicada no governo Bolsonaro, especialmente no Ministério da Saúde, para com a rede de atenção psicossocial. Então, já foi feita uma nova política nacional da atenção básica, em que a gente teve muitas perdas. Teve uma nova política para o Sistema Nacional de Atenção a Álcool e Outras Drogas, em que a gente teve muitas outras perdas, por exemplo, internação compulsória. E ontem saiu uma nova portaria, ou melhor, uma nova proposta de lei numa associação do Ministério da Saúde, junto com a Associação Brasileira de Psiquiatria, com algumas propostas que eu vou citar. A primeira delas é, faço essa fala porque a Cintia acabou de mencionar todos os serviços que a gente conseguiu abrir. Eu falo a gente porque eu estava lá de estagiário. Mas foi a equipe da Cintia que fez. Aí em Pelotas, e foi assim, poucas cidades do Brasil tinham esse serviço que a gente conseguiu abrir naquela época. Então eles propõem revogar as portarias que criaram as equipes de consultório na rua, o serviço de residencial terapêutico e as unidades de acolhimento. Isso dentro da política do crack, é possível vencer, foi aberto naquela época. Então,
2011 foi aberto.
2011. Então, afirmando que isso é da ordem do serviço social e não tem nada a ver com saúde, o que é uma aberração. Outra coisa, propõe revogar as portarias que estabelecem os procedimentos ambulatoriais e rever o financiamento dos CAPS. Criação de ambulatórios gerais de psiquiatria, criação de unidades especializadas em emergências psiquiátricas e a revogação do programa de reestruturação da assistência psiquiátrica hospitalar no SUS. Motivo: os leitos não devem mais ser reduzidos. Então, começa essa fala assim, tentando fazer uma provocação acerca de como a gente tem que defender, de fato, daí a reforma psiquiátrica, porque tem uma associação espúria entre o Ministério da Saúde e a Associação Brasileira de Psiquiatria, tentando retomar o modelo manicomial e hospitalocêntrico do cuidado em saúde mental. Mas falando em acolhimento, tem todas esses elementos, né, em que o SUS vai O SUS, tanto o SUS como o SUAS, de modo geral, mas mais o SUS, a gente tem essa estruturação das redes de atenção psicossocial em termos de rede mesmo e dos seus níveis de complexidade, né? No primeiro momento, a gente vai ter aí a atenção básica como a porta de entrada uma porta de entrada prioritária do SUS, né? Que era para dar cabo de 70% do cuidado, para que não seja necessário o usuário chegar às outras, os usuários e usuárias não precisem chegar para os níveis mais complexos, porque dá para ser feito um cuidado de prevenção e promoção de saúde na atenção básica. Aí no nível secundário, aí já vai ter os ambulatórios de saúde mental e os CAPs, e isso bem a modo geral, assim, né? E depois a gente pode falar um pouquinho mais do processo de recolhimento, que só não sei se eu entendi muito bem a pergunta, mas... E no nível terciário, daí tem os leitos psiquiátricos, né, para quando há alguma crise mais grave em saúde mental. Porque normalmente, os pacientes, os nossos usuários, aqui em Porto Alegre, eu trabalhei no CAPS por um ano, que o pessoal gostava de chamar de paciente, não de usuário, mas por uma questão de nomenclatura. Geralmente eles estão muito estáveis, estão bem nos grupos e nas oficinas do interior dos CAPs e na ocupação da cidade que o CAPs proporciona, né? Mas em algum momento vai ter alguma intercorrência. Dentro dos CAPs a gente tem o centro de atenção diária, e que é para aqueles pacientes que precisam de um cuidado um pouco mais intensivo. Mas se o centro de atenção diária não dê conta, aí a gente tem a internação psiquiátrica, né? E aí a gente... Eu gostaria muito e lutou muito para que essa internação psiquiátrica não fosse num hospital só de psiquiatria, né? Num hospital que a gente chama de manicômio, por ser exatamente uma instituição total. A gente gostaria muito que, e luta para isso, inclusive instituiu políticas para tal, ao longo desses 30 anos da reforma psiquiátrica, para que houvesse aulas psiquiátricas dentro dos hospitais gerais. E aí, quando os nossos usuários precisassem dessa indicação clínica da internação psiquiátrica, eles fossem tratados como qualquer outra intercorrência de saúde. Por exemplo, se eu quebro um braço, eu vou na traumato. Se eu estou com um problema no intestino, eu procuro um gastro. Então, por que que o doente mental ele precisa estar fora da cidade, fora do circuito do território, né? Então, é por meio dessas lógicas, então, que a gente estrutura toda a rede de atenção psiquiátrica, nesses três níveis de atenção, em que a gente busca o cuidado integrado e o acesso universal aos nossos usuários e às nossas usuárias.
A forma como tu começou a tua fala, bem como tu falou, foi uma provocação. E aí parece que a gente está retrocedendo em muita coisa, né? Isso nos dá. Ontem, meia de noite, a gente tava falando bastante de política e tal. E a gente dói muito falar sobre isso, né? Dói muito ver que a gente tá passando por isso.
É um retrocesso tão grande.
Exatamente. E aí tu vem com uma informação dessa, a gente já se atravessa no início da conversa, já pensa, puta merda, a gente tem que defender.
A maioria das pessoas não conhece isso, não sabe disso e não defende o SUS. A maioria das pessoas critica, mas não sabe também, mas por falta de informação. Então, isso é muito ruim também. Hoje a gente vê esse desmante que está havendo, que pode vir a haver. E sabe o que a gente vai fazer? O governo que a gente tem hoje não nos ajuda a isso. Muito pelo contrário, ele provoca com que isso aconteça. E isso é uma coisa que, meu Deus, eu não sei nem como expressar, mas é uma indignação muito grande.
Então, olha, bom, falando assim, reforma psiquiátrica, acho que o Moisés traz essa questão muito clara. Ontem eu recebi no meu grupo, passei agora para vocês, né, um material para uma frente que está havendo, né, para os trabalhadores de saúde pública, para se engajarem nisso por mais uma batalha e mais uma luta. Parece que a gente precisa constantemente reafirmar a necessidade de respeito às pessoas com sofrimento psíquico, porque como aquela velha frase, tratar não é trancar, e sustentar a diferença, que aí a gente vai falar do SUS, são coisas que a gente tem como balizadores, né? Eu tenho uma frase como muito balizadora, cuidar com humanidade, cuidar em liberdade. Então, o que, que a gente percebe? Que há um retrocesso, sim, parece que tem pessoas com falta de informação, porque essa política antimanicomial, ela vem sendo construída há muitos anos por muitos. Então, acho que nos assusta esse movimento que está sendo feito agora, mas é uma coisa que a gente precisa entender, né, politicamente, né, dentro da perspectiva manicomial, que isso possa ser proposto no momento, né?
E é frustrante porque é um momento que parece que, por mais que a gente seja bombardeado tanto com notícia, dá a impressão que estamos muito distantes, né? Parece que essa informação não chega até nós e não há uma mobilização também. Claro, as pessoas, como eu acabei de falar, as pessoas não têm noção dessa, não têm noção do que acontece. Mas mesmo as que têm, às vezes dá a impressão que a gente não se move, porque tá uma situação complicada, né, gente? E mesmo o SUS tendo toda a potência que a gente sabe que ele tem e sabendo de toda a colaboração, as pessoas não se movem por ele. E é algo que faz, é o suporte da nossa sociedade.
Né? Mas eu acho que é porque as pessoas não sabem que ele é delas, né? Não é todo mundo que sabe que é nosso. A gente não é ensinado tal coisa, procura tal lugar do SUS. Ah, preciso de um psicólogo. Posso ir até uma unidade pública? A gente não sabe, a gente não é...
Eu acho que, assim, não... Me ouvem?
Sim.
Acho que não respondi vocês, porque já fui instigada pelo Moisés a seguir no patamar da questão que me atravessa, né? Muito, que é a luta que a gente faz diária pelo cuidado com dignidade e que as pessoas não precisam ser excluídas. Se a gente for olhar lá em Foucault e acompanhar a história da loucura, a gente vai entender a segregação, a gente vai entender os interesses que tem por trás de acomodar uma pessoa num manicômio, né? Desde que ela não seja uma pessoa que tem padrões normóticos, normais de vivência, né? Então, eu vou dizer para vocês, enquanto pergunta... Como a gente faz para entrar, para ter acesso a um serviço de saúde mental no município, né? Então, eu vou trazer para vocês alguma coisa que eu sei que isso é como acontece, né? Pela minha prática como gestora, enfim. Bom, gente, hoje, se eu preciso de um tratamento psicológico gratuito, se está acontecendo alguma coisa comigo, como o Moisés falou, a gente tem atenção básica, vai para alta complexidade, e assim a gente tem níveis dentro do SUS. O CAPS é porta aberta. Pela lei, é livre demanda. Então, se eu estou me sentindo necessitada de algum tipo de atendimento, eu tenho que ter alguns padrões, e aí vamos entrar nos critérios diagnósticos, para entender o que o CAPS acolhe, tá bem? O que o ambulatório acolhe aqui em Pelotas? O ambulatório, na época que eu trabalhei, era mais um dispositivo da RAPS, da rede de Pelotas, mas ele não era bem visto pela equipe de saúde mental, porque alguns entendiam que o ambulatório era uma coisa que não dizia respeito à saúde, à rede, né? Mas, inclusive, fizeram uma campanha para fechar o ambulatório e a gente não fechou por achar que era um serviço importante. Hoje, o ambulatório de saúde mental do município de Pelotas, ele foi unificado com o CASE, que é uma sessão, é um atendimento de saúde escolar. Então, juntaram dois serviços num... Na minha concepção, deve ter um motivo para isso. Eu acho que é para trabalhar no mesmo prédio, para ajudar, para usar a mesma equipe, enfim. Mas são serviços totalmente distintos. Tá? Então, se eu estou com um problema eu tenho que avaliar o meu problema, eu vou procurar o quê? O ambulatório de saúde mental, na minha opinião. Se eu estou com alguma disfunção momentânea, se eu estou com uma situação de vida, se eu estou com um processo depressivo leve, aonde eu vou me encaixar? É num CAPS? Não. Um CAPS é um lugar para transtornos severos e persistentes. Então, o que, que eu vou encontrar nos CAPS? As loucuras, as psicoses, né? Então, a gente vai saber, né? O que, que a gente é? Neurótico, psicótico ou perverso, né? Vamos lá para o Freud. Então, eu vou entrar nessa categoria aí, né? Então, eu vou entrar, eu vou encontrar pessoas com depressão profunda, às vezes, sim, com tentativa de suicídio recorrente, eu vou encontrar pessoas com um transtorno bipolar de humor, com crises agudas, né? Eu vou encontrar o não lugar do borderline, porque a gente sabe que ninguém ficava com o border, né? Na minha época era um problema, o border ia para o AD, o border ia para o CAPS não sei o quê, qual é o lugar do border? Ia para o ambulatório, ninguém, esse paciente manipulador, enfim, era um problema. Então, assim, especializada, gente, grave, transtornos severos e persistentes, o que, que eu entendo por isso? Coisas cronificadas? Sim. Com muita comorbidade? Sim. Eu vou para o CAPS. Se eu estou com um problema de luto, se eu estou me separando, estou muito mal com isso, não psicotizei ou tive uma crise, posso ir no ambulatório, me acompanhar no ambulatório para um tratamento de grupo terapias, né? Que é assim que eles trabalhavam. Então, ou às vezes individual quando é necessário. Então, assim, aonde eu tenho que procurar saúde mental gratuita em Pelotas? Aí vou dizer, Universidade Católica de Pelotas, tem uma clínica escola. Faculdade Anhanguera de Pelotas, tem uma clínica escola muito bem equipada, com toda, aguardando para trabalhar, tu tem que ver, Moisés, o que é a clínica da Anhanguera. Tudo que a gente tem,
muito bonito.
Vai ver. Todo o material para trabalhar com criança, tem armários cheios, caixas de ludo, tem 20, tudo que é brinquedo. Não tinha visto isso ainda. Clínica Anhanguera, Clínica Católica, Clínica Anhanguera, Ambulatório de Saúde Mental da Faculdade da Universidade Federal de Pelotas, com atendimentos com os alunos da psicologia, com os alunos da medicina, tá? Um grande trabalho na área de autismo, muita pesquisa na área de autismo, psicologia social, tá? Então, aí eu estou falando para vocês, Ambulatório de Saúde Mental do município. Num básico, eu estou lá com meus problemas, não estou conseguindo lidar com a minha vida, eu tenho essas opções, tá bem? Estou psicotizando, estou com crise aguda, tenho sintomas persecutórios, crises mais graves, não conseguindo ideação suicida, qual é o meu lugar? Primeiro, CAPS, para ver se é para CAPS mesmo, porque se não for, eles vão te encaminhar para outro lugar, tá bom? É isso, gente. Tem muito serviço em Pelotas. Vocês vão me perguntar, tem vaga? Não sei.
Tem essa questão. Eu
posso falar também da rede de Porto Alegre, se vocês quiserem, não sei. Como a Cintia falou, a gente tem aqui os serviços de escolas das universidades, aqui a gente tem muitos cursos de psicologia, né? Na PUC, na URGS, na Federal da Ciência da Saúde, Uniriter, FAPA, IPA, então tem vários. Na URGS a gente tem uma clínica feminista também, agora na pandemia, que foi para trabalhar com as questões de violência doméstica, porque teve um aumento significativo de violência doméstica na pandemia, que isso a gente precisa ser falado também, né? E mesmo com as subnotificações que são enormes, houve um aumento. Então, tem esse serviço da URGS, mas, assim, na rede pública daí, a gente tem, por mais que na lei o CAPS seja porta aberta, de fato, aqui em Porto Alegre, os CAPS que são porta aberta mesmo são os AD. Mas os demais CAPS daí, eles são feitos via encaminhamento da atenção básica. Porque aqui em Porto Alegre a gente tem um sistema informatizado de gerenciamento de consultas em que apenas os profissionais da atenção básica podem fazer esse encaminhamento para os outros níveis de atenção. Seja ele, sei lá, nutrição, os outros serviços médicos, mas aí na área da saúde mental, quem pode fazer isso são os profissionais da atenção básica também. E aí entra por uma central de regulação, em que, numa regulação médica, a gente luta para que não seja só médica, tá, gente? Mas, enfim, é médica. E aí, esse regulador, ele vai ter uma matriz de agravos, em que aí ele vai ver se essa pessoa que o profissional da atenção básica está pedindo para ir para outro nível de atenção, para um nível mais elevado, mais complexo, né? Dentro dessa pontuação da matriz de agravos, eles vão ver se fica na atenção básica mesmo, se vai para o nível secundário, e aí a gente tem CAPS-I, CAPS-2, CAPS, e o CAPS-AD daí é a demanda espontânea, né? É portas abertas. Mas o CAPS-I, o CAPS-2, que é esse CAPS adulto, né? E aqui em Porto Alegre a gente tem as ESMAs e ESCAs, que são as equipes de saúde mental especializadas, tanto para adulto, e é uma que eu estou trabalhando esse ano, na residência, e a criança da criança e do adolescente. Então, em Porto Alegre tem essas equipes de saúde mental, que é uma construção muito própria daqui do município, não existe em outros lugares. Mas é um atendimento um pouco mais ambulatorial, mas não é só de psicologia. A gente tem psiquiatria, a gente tem serviço social, terapeutas ocupacionais. E aí, aqui em Porto Alegre, para chegar nesses serviços da rede pública, necessariamente precisa passar pela atenção básica, se não for questão AD. E aí tem o processo de acolhimento também, quando a gente está no serviço, em que a gente gosta de falar que o acolhimento ele é um processo, né? Porque a gente sempre acha que é bom, acolhimento é só colocar para dentro, né? Mas tem todo, desde 2003, tem a questão do Humaniza SUS, que é uma política nacional de humanização para os serviços públicos, eles terem um caráter mais de acolhimento, de fato, assim, com ambiência, então a estrutura física mesmo do serviço, inclusive com política financeira para tal, seja um acolhimento em que a pessoa se sinta mais acolhida pelo espaço, com projetos arquitetônicos. Lá em Pelotas a gente conseguiu muita verba para inclusive conseguir casas que fossem um pouco mais afeitas ao afeto, assim, para os usuários que chegavam. Mas assim, quando o usuário chegava para nós no CAPS, a gente fazia um grupo de acolhimento para os novos usuários. A gente acolhia 4 pessoas por semana e elas, a gente fazia um grupo de acolhimento, essas 4 estavam juntas nesse acolhimento. Depois a gente fazia um grupo de familiares com outros profissionais e um profissional da equipe de referência ficava para fazer as entrevistas iniciais com esse usuário que está chegando. Porque, enfim, não conhece o serviço, não sabe o que é. E como a Cintia comentou, né, são transtornos severos, graves e persistentes. E, bom, a pessoa está precisando realmente de um primeiro cuidado e um olhar mais continente, assim, para esse ingresso dele no serviço. Então, a gente ficava quase um mês fazendo entrevistas iniciais com esses usuários, algum profissional daqui. E aí, depois disso, a gente estabelecia junto com as... passava na reunião de equipe, né, essas informações das pessoas novas que chegavam. E aí a gente tinha a microequipe dentro do serviço que a gente fala assim, né, pegava quem fez a entrevista inicial, quem ia ficar de técnico de referência desse usuário, ou usuário que chegou, e as entrevistas com os familiares, porque, enfim, a gente precisa muito da família junto, assim, a família no sentido ampliado, tá, gente? Não necessariamente, pode ser um amigo, pode ser uma amiga, mas que tenha mais informações desse usuário que chegou, e aí a gente, a partir de todas essas... desses elementos, junto com o desejo do usuário, que está também nesse processo, a gente estabelece daí o projeto terapêutico singular, em que a gente aí propõe as atividades que ele vai fazer no CAPS. Se ele está um pouquinho Se ele está um pouquinho mais acometido nesse momento, a gente deixa ele no CAPS um pouco mais tempo, a gente vê se ele está precisando de oficinas de geração de renda. Então tem toda uma questão, assim, oficinas e grupos, em que a gente aí estabelece junto com todas essas informações e com o usuário, né, ou a usuária, para fazer esse estabelecimento do plano terapêutico dele no serviço, né? Então, o acolhimento ele é um processo bastante longo, assim, né? Não é só bater na porta. Tá? Pode falar aqui.
Deixa eu te perguntar uma coisa. Como é que tu chegou na saúde pública? Como é que foi esse processo? E como é que é trabalhar lá? Como é que, tipo, tu te atravessa por isso que tu vive?
Aqui em Porto Alegre, eu ingressei nos serviços a partir da residência, né? A residência, ela é uma formação em serviço para o SUS. Tanto que essa é uma das políticas de formação que o governo Bolsonaro também está querendo acabar. Para variar.
Vai acabar com tudo.
Porque, assim, a gente tem as residências médicas desde muitos anos, desde a década de 70, instituída em lei, mas as muitas mais que essa que aí engloba diversas áreas do conhecimento, né, não só a medicina, a gente tem isso como marco legal desde 2005, então é muito novo, né, e é importante fazer essa fala no sentido dos marcos legais, porque aí a gente tem como se amparar juridicamente o que os governos de agora, assim, né? Principalmente a pasta do Paulo Guedes, que é bem influente dentro do governo Bolsonaro, que é da ordem da economia, né? Por conta do financiamento mesmo, eles estão tentando rever os marcos legais. Isso que é um problema grande, porque aí a gente não vai ter a lei da reforma psiquiátrica como ela era lá em 2001 para nos amparar. E esse aqui é o problema grande, assim, dessas movimentações em termos de lei. Porque eles podem fazer em termos de financiamento, não tipo, falar, não vou mandar dinheiro para vocês, como ele está fazendo com a atenção básica. Mas se tem um marco legal, aí a gente, quando eles mexem no marco legal, né, na lei, aí a gente tem um problema muito sério. Muito sério, não, muito mais sério do que a falta de financiamento. Mas então eu sou residente, e aí a gente tem um convênio com a rede pública de Porto Alegre, que a gente entra nas equipes nessa qualidade de residente. Se é diferente de um estagiário que ainda está em formação e não tem o seu título, né? O residente ele é um profissional formado em que ele busca uma especialização em diferentes áreas. Tem saúde mental, tem saúde da família, saúde da mulher, tem hospitais. Minha é em saúde mental coletiva, então a gente trabalha tanto no SUS como no SUS. Se fosse em saúde mental, provavelmente a gente ficaria só na rede do SUS. Mas, então, só para te responder, fui picado pelo bichinho do SUS. A gente ama trabalhar na assistência, a gente ama trabalhar com a população e com os usuários e usuárias, assim. Não tem como. Ali não tem volta, como assim que eu falo.
Eu queria perguntar para vocês sobre como funciona, assim, a parte infantil, de acolhimento infantil, onde os pais podem procurar ajuda, essas coisas assim também a gente já me perguntaram várias vezes. Bom, e essa parte eu não sei muito bem como funciona a parte infantil.
Aqui em Pelotas eu posso falar um pouco, porque inclusive me coube a missão logo, primeira ação que eu fiz no governo, quando eu entrei como gestora de saúde mental do município em 2011, foi a primeira ação que me foi dada, foi abrir o CAPS infantil. Tá? Ou seja, a casa já estava vista, o material estava comprado e a secretária Rita me deu 2 semanas para abrir o CAPSIA. 1 semana. E a gente abriu. Uma equipe muito reduzida, decoramos, passamos as noites lá pintando, enfeitando, ficou uma casa linda. Bom, o que a gente vai falar de saúde para criança aqui, né? Vem evoluindo muito, eu acho, com todo esse aparato de faculdades, porque hoje aqui na nossa região de Pelotas, nós temos muitas faculdades de psicologia, até Rio Grande tem 2, né? Pelotas tem 3, Quando a gente começa a falar em história de saúde mental no município de Pelotas, a gente veio com o apoio da Faculdade de Enfermagem da UFPEL, maciçamente, que até hoje é uma potência em saúde mental, né? E tinha a Universidade Católica, que começou a trabalhar com os CAPS, tanto é que tem o CAPS Escola, enfim, e que foram professores que instituíram aqui esse modo de cuidado, né? Agora, a questão da criança, a gente vai pensar assim, aonde a gente tem atendimento psicoterápico para criança? No ambulatório de saúde mental agora, né? Antigamente tinha uma instituição do município que se chamava CASE, né? Que era saúde escolar. Então, todas as crianças do município, rede privada, rede pública de ensino, detectavam algum problema no aluno, vinha encaminhado para o CASE. No CASE tinha uma equipe multiprofissional, onde tinha neurologista, que é uma figura extremamente importante, tá? Pedagogo, psicopedagogo, psicólogos, assistente social. Então, tinha uma equipe multi que dava conta do olhar dessa criança para ver se ela manifestava alguma disfunção para que, então, fosse encaminhada para um específico tratamento. Bom, hoje a gente tem um ambulatório de saúde mental que vai acolher crianças. Antigamente, o ambulatório de saúde mental acolhia dos 14 anos em diante, que era uma briga, porque para acolher os dos 14 anos, porque o CAPSI atendia até os 14. Dos 14 aos 18 não tinha ninguém. E 18 ia ao ambulatório, então tinha uma lacuna. Hoje, então, o ambulatório de saúde mental do município se propõe a dar conta do atendimento da infância. Tá? Bom, CAPS para transtornos severos e persistentes, CAPSI, na mesma perspectiva, tá? Então, é um serviço multiprofissional, com equipe multi, com atendimento de crianças que manifestam alguns sintomas mais crônicos, enfim, situação de corte, se mutilam, tentativa de suicídio, né? Algumas disfunções, às vezes, vêm com algum desvio de conduta, esse tipo de atendimento no CAPS infantil. Universidade Católica de Pelotas, não posso falar. Na minha época, existia a professora Lúcia Grigoletti, tinha uma clínica e escola com a gente lá, que trabalhava infância, né? E também foi um curso que eu fiz fora, né? De infância, trabalhar com
a criança. A Grigoletti tem o centro dela aqui,
não tem? Tem, mas eu não sei se ela atende privado ou se é gratuito. Isso não pode ser. Estou vendo no SUS. Então, temos essa parte, né, que é pais-bebê. Na época que eu fiz, chamava terapia pais-bebês. Eu trabalhei com algumas mãezinhas grávidas e fiz algum trabalho no SUS. Bom, temos, então, para pensar em criança, um núcleo forte do autismo na Universidade Federal, um atendimento na Universidade Federal, no Ambulatório de Saúde Mental da Medicina, da Faculdade Federal de Pelotas, que sempre tem especialistas na área de infância, né? Tem psiquiatra infantil, que é uma figura de bastante dificuldade de encontrar em Pelotas, né? Agora, eu fiquei outro dia contente, porque tem um psicólogo que é do CAPS, ele trabalha no CAPS AD, um psiquiatra, e ele disse que está atendendo especialização na área da infância. Então, é um rapaz muito legal, Vinícius. Eu gostei muito de conversar com ele, que está fazendo esse atendimento, né? Então, é mais uma pessoa...
Desculpa.
Então, a gente tinha essa dificuldade. Como é que a gente agia lá? Eu acho que o PDS lembra quando trabalhava comigo. A gente baixava o Ministério Público com uma demanda, a gente tem que sair correndo atrás de um médico para atender, porque senão o município é punido, tem uma multa, né? Então, o que que acontecia? A gente agia muitas vezes na saúde mental sob judicialização. Muitas vezes andava a Cíntia procurando um tal do usuário que estava na rua porque tinha uma ordem da promotora de levar ele para o hospital psiquiátrico. Então, a gente pegava o carro, olha, ele foi visto aqui, quando chegava lá, ele estava, olha, ele estava aqui. E, por quê? Porque tinha uma ordem...
Era uma caça.
Então, assim,
esse,
falando das crianças...
Esse tema da digitalização da saúde era... Tava uns 3 debates discretos, eu acho.
É verdade. E acaba que como é que eu vou dizer para vocês? Acaba que os próprios, às vezes, alguns funcionários dos serviços dizem para o usuário, quando ele vai lá em desespero e não tem vaga e não sei o quê, procura o Ministério Público, é o único jeito que tu tem, né? Então, acaba sendo uma indicação, por quê? Porque o serviço... Eu vou dizer assim, gente, não é por uma vontade. Eu acho que quem trabalha no SUS, pelo menos as equipes que eu conheço, saúde mental, a gente vê a diferença de CAPS para CAPS, mas são equipes comprometidas, são pessoas comprometidas. Hoje, todo mundo, na época que eu entrei, era raro que tinha mestrado, que tinha, eram profissionais que tinham entrado e fizeram uma especialização, meio que se acomodaram. Hoje, muitos têm doutorado, a maioria está estudando, né? Seguiu estudando. Então, assim, são equipes muito qualificadas, gente que sabe o que está fazendo, tem manejo de paciente. E o que acontece é que, pensem bem numa situação como a gente vive hoje, vocês falaram numa pandemia, né? A expansão da de cuidado mental, né? E aí a gente tem equipes reduzidas por conta da pandemia, alguns fazendo assistência remota, né? Consulta remota, e cada vez aumentando mais, e uma equipe que não aumenta, né? Encolhe, então assim, não tem como tudo acontecer.
Nossa, vai ter um colapso muito grande futuramente, a saúde mental não vai conseguir dar conta.
Ainda mais com esses cortes aí.
Sim, e aí não se sabe para onde a gente vai, né? Esses cortes, espero que não aprovem. Aí está o grupo que eu passei para vocês, para a gente entrar nessa frente, para discutir, sugiro aos debates discretos que passem por esse percurso aí também, que é fazer militância, né? Pela saúde mental. Então, entrem nesse grupo, façam parte desse movimento, se interem do que está acontecendo, né? Porque a loucura sempre foi uma excluída de qualquer pensamento, né? As políticas públicas têm um grupo de excluídos que parece que a sociedade não visualiza, né? Quando o Moisés fala de recursos, vocês sabem que todo o CAPS, para ser aberto, ou qualquer serviço de saúde mental, ele necessita de um projeto. Ele necessita ser aprovado no Ministério, tá? Quando aprovado por toda a burocracia, vem um recurso inicial para que a gente possa implementar. O que é isso? Que eu possa comprar móveis, que eu possa pensar na estrutura física desse espaço, né? Então, eles mandam... Na época que eu era gestora, nós ganhamos verba para construir 2 CAPs próprios em Pelotas. Estou falando lá de Vibrar, lá em 2011, 2013. Uhum. A gente recebeu verba,
Era quando tinha dinheiro, né?
Aprovou o projeto para construir o CAPS Castelo, né? Ia ter CAPS Baronesa, dinheiro.
Fragata. Com relação ao atendimento à infância e juventude aqui em Porto Alegre, a gente tem esse debate grande de pensar o que a Cíntia estava dizendo com relação a esse gap que existe dos 14 aos 18 anos, mas vou mais além, assim, aos 20 e tantos, né, essa adultez jovem, em que a gente vai passar aí pro CAPS adulto, assim. Enfim, essa política de CAPS e CAPS adulto, ela é muito antiga, né? E aí a gente tem que lidar com as contingências do mundo atual, assim, né? Em que até quando até quando é adulto. É. E aí a gente tem um debate aqui em Porto Alegre, na região metropolitana, de colocar o J no CAPS e, para ser CAPS da infância e juventude. Em que aí essa transição, se for necessária, para o CAPS adulto, ela seja um pouquinho mais alongada, assim, para que não exista um corte muito, muito drástico, muito dramático de um serviço para o outro, até na questão de encaminhamento implicado, redes quentes, enfim. Então, a gente tem isso, até porque os CAPs, eles são pensados, os CAPs da I, são pensados muito para a infância, para a primeira, cortou também.
Tu também está cortando agora.
Estou te ouvindo agora.
Mas é. Estava falando que os CAPs também,
Os CAPs I, eles são pensados muito para essa primeira infância, então tem muitos brinquedos, muitas... coisas lúdicas, assim, para ser um atendimento mesmo para criança. Só que aí, o adolescente que tem 15 anos que chega ali, ele não quer brincar de boneca mais. Ele não tá querendo brincar de...
paciente que tem 15 anos.
Os pacientes, pacientes que chegam que tem 15 anos, eles não estão mais afim de brincar de boneca. Eles estão querendo falar de outras coisas. Eles estão querendo falar de... do processo do adolescer, assim, né? Dos grupos em que estão, dos namorados e namoradas, dos primeiros beijos, então é outra história. Então, esse CAPS pensado para todo lúdico, pensado para a infância, não é afeito à adolescência, né? Então, a gente tem esse debate grande para pensar esse J também na composição dos CAPS I. E aí... E aqui em Porto Alegre, a gente é também feito via encaminhamento da atenção básica e temos um CAPS infantil que atende toda Porto Alegre, que é do município, e aí tem outros para abrir que estão da rede parcerizada, sim, tanto das convênio com as universidades como com a rede privada. E a gente tem as equipes especializadas em saúde da criança e do adolescente, que é uma especializada em saúde mental, nas 8 gerências distritais que a gente tem aqui em Porto Alegre. Aí em Pelotas também é dividido por gerências distritais, também, se não me engano, são 8, só que as nossas GDs têm cerca de 20 a 22 bairros, né? Em Pelotas geralmente tem 1 ou 2 que juntam. Por exemplo, a gerência do Fragata... Acredito que seja lá a Guabiroba junto com o Fragata. Então, aqui em Porto Alegre, na gerência do centro, a gente tem 20 e poucos bairros diferentes que a gente faz atendimento para toda essa gente. Assim, né? Aí, por isso que a gente fala que o atendimento ele tem que ser territorializado para um adolescente ou uma criança que seja lá da Restinga, que de ônibus demora 1 hora para chegar aqui no centro, não tenha que vir até o CAPS Harmonia, que é o CAPS aqui do centro, que é o que atende lá na Restinga. Então, tem tudo isso também na questão do acolhimento, no sentido de que, bom, tem que ser perto da casa e tem que ser um atendimento de qualidade para que esse deslocamento não interfira no tratamento também. Porque daqui a pouco, se a gente for tirando a questão da passagem, tá? Que daí é para o pai ou para o familiar que vem junto ou para a mãe que está junto, com a criança. Se ela tiver mais que 5 anos, ela também paga a passagem. Então, assim, tirando a questão do termo do financeiro mesmo, né? Porque as populações periféricas geralmente têm menos dinheiro, menos recursos para fazer esses acompanhamentos em saúde, tem todo o tempo de deslocamento que tu perde dentro de um ônibus. Então, a gente tem que pensar o cuidado territorializado nesse sentido, assim, né? Para que a gente consiga estar de acordo com a localidade daquele sujeito que está precisando de atendimento. Porque a pessoa não chega por questões financeiras, mas não chega também por esse tempo de deslocamento, que é insano, né? Porque é 1 hora para vir, com sorte, e mais uma outra hora para voltar, também com sorte. Geralmente são 3 horas. Então, assim... A gente tem que pensar também em todas essas questões quando a gente vai, como a Cintia comentava ali, de como que a gente vai pensar um serviço, né?
Eu acho que é para nós, que nem a Cintia disse, a gente tem que militar, né? E eu acho que sim, que a militância ela é um processo muito importante, se ganha muita coisa na militância. Apesar de pandemia e tal, eu acho que esse é um momento que a gente precisa lutar pelas pessoas, para as pessoas e para nós. Para que esse acolhimento, para que essa criança não precise de 1 hora para ir, para ser acolhida e mais 1 hora para voltar, porque isso acaba sendo um transtorno para a criança. E tudo vai gerando uma bola de neve. E a gente, eu penso assim que as autoridades, as pessoas responsáveis, os governos, os prefeitos,
precisam ter mais consciência disso. E é e que eu acho que isso vai ter que partir da gente, da nossa militância, fazer com que conscientizar eles e mostrar que isso sim é importante, que as pessoas estão sim adoecendo de várias doenças mentais, ansiedade, depressão, várias coisas que eles precisam ser atendidos.
Se a gente tem um governante que deve acreditar que saúde mental é bobagem...
Mas assim, só para dar um exemplo de como a gente está sofrendo com um corte nas políticas públicas das pessoas que já estão nos serviços, tá? O ano passado, saiu uma portaria dizendo que no Instituto Nacional da Previdência, né, no INSS, não era mais para ter assistente social. Por quê? Porque tem muitos CIDs em que a gente consegue para o usuário o benefício de prestação continuada, que a gente chama vulgarmente de LOAS, por ser a Lei Orgânica da Assistência Social. Mas é o BPC, em que as pessoas que têm o diagnóstico de F20.0, 1.2, eles têm direitos, que é o F da esquizofrenia. E aí depois a gente pode entrar num debate daí da questão das estruturações lacanianas e freudianas, mas, enfim, as pessoas que são da ordem da psicose, tá? Mas no Código Internacional de Doenças está com esquizofrenia. E aí, bom, se eu não tenho assistente social para fazer esse encaminhamento, eu não consigo o BPC para o usuário. E assim, a gente teve diversas internações psiquiátricas por conta da perda desse direito, que muitas vezes era um dinheiro que garantia o vínculo do usuário com a família, porque esse dinheiro sustentava a família. Então, é bem tenso, é bem tênue essa linha, e esse debate é bem complicado, assim, porque, enfim, a gente usa usuários, e os usuários precisam de renda também, né, e é uma garantia de direito mínima, sabe? Não é assim, a gente não está pedindo luxo, a gente está pedindo uma Ferrari, a gente está pedindo... O BPC é um salário mínimo, sabe? E esse salário mínimo, ele consegue fazer com que famílias sobrevivam. Então, e que mantenham o cuidado, inclusive mantenham a família cuidando do sujeito, sabe? Que é tão importante também.
Exatamente.
Eu acho que é interessante da gente trazer para que as pessoas saibam também quem são os componentes, quem são os atores desses serviços. A gente sabe que tem assistente social, a gente sabe que tem que ter um psicólogo, muitas vezes um enfermeiro. Eu acho que essa estrutura é importante. E há pouco tempo, eu lembro que ali no CAPS Porto, eles estavam sem o psicólogo. E eu queria entender como que toda essa... Se monta uma estrutura com atores essenciais, como esse sistema funciona quando falta uma peça. Tu acabou de falar que, que tiraram ali a assistente social porque não viam necessidade.
Não, na verdade, assim, foi tirado da estrutura do INSS, que é uma estrutura muito maior, que é quem consegue garantir direitos para os nossos usuários dentro da Seguridade Social. A gente tem a Previdência, o SUS e o SUAS. Dentro da Previdência foi tirado o trabalho das assistentes sociais. Entende? O drama, não estou falando nem de dentro do CAPES, eu estou falando do tripé da Seguridade Social do Brasil. Então, é para todas as pessoas que eram para fazer as suas perícias, eles vão fazer essas experiências prescindindo do trabalho do assistente social. Então, vai ficar só com os médicos esse caráter de se dar o laudo.
Eu vou refazer a pergunta da Ju, e queria trazer também mais uma pergunta para a gente encerrar, que tu falou agora dessa questão que... Tem toda a questão de muita medicalização na saúde mental, e tem muito uma padronização, às vezes, um adoecimento, um enquadramento de doenças mentais, às vezes. Que eu, quando fiz estágio no CAPS infantil, isso é uma das coisas que eu mais conversava com os residentes e com o pessoal, que às vezes tem uma tendência em enquadrar a pessoa num CID, justamente para te ter uma metodologia de trabalho nela. E refazendo a pergunta da Ju, como é que vocês veem isso? Porque a gente sabe da singularidade, a gente sabe que o SUS, que a saúde mental, que os CAPS, que toda tem todo um tratamento singular de acordo com a demanda do paciente, a gente sabe disso, e é um trabalho incrível. Mas esse enquadramento, como vocês veem a perda da humanidade, a perda daquela pessoa, qual a demanda daquela, a generalização desse quadro.
É assim, dentro da lei da reforma psiquiátrica, a gente tem a política que institui, a portaria específica, a lei específica que vai instituir os CAPS, tá? E nessa lei, ela conta a composição mínima das equipes. Então, para um CAPS funcionar, um CAPS adulto funcionar, ele vai precisar, necessariamente, tá? Na lei, ele não pode abrir se não tiver médico psiquiatra ou especialista em saúde mental, técnico de enfermagem, enfermeiro ou enfermeira, e outros profissionais de nível superior, que podem ser, aí não está definido que necessariamente tenha que ter um psicólogo, uma assistente social, um educador físico, um terapeuta ocupacional, pode, um nutricionista, pode ser que tenha ou não, porque o que preconiza a lei é enfermeiro ou enfermeira, técnica de enfermagem, técnico de enfermagem, médico ou médica, e é isso, assim. Porque, enfim, para a gente conseguir estabelecer e constituir as leis, a gente precisa de uma negociação muito grande. Então, imagine que a gente tinha um modelo hospitalocêntrico imperando até a década de 80, que começou os debates, então, para a democratização da psiquiatria, em que existe no Brasil um movimento forte da luta antimanicomial e também, dentro da luta antimanicomial, um movimento antipsiquiatria, no sentido da medicalização e do fechamento dos hospitais psiquiátricos. E aí a gente tem esse debate hoje em dia também da questão da medicalização, justamente por isso, assim, por o cuidado ser biomédico centrado e não psicossocial, que é o debate que a gente coloca dentro da reforma psiquiátrica, que então o cuidado precisa ser no território, o cuidado precisa ser em liberdade, dentro das redes de atenção, e não tirar do território, tirar da cidade e enxotar numa instituição total. A gente, para dar um exemplo prático, naquele dia eu não pude vir para Porto Alegre junto com a Cintia, mas a gente foi feito um trabalho de vir lá no Hospital São Pedro para tentar achar pessoas que eram moradoras de Pelotas, que estavam há mais de 40 anos dentro do Hospital São Pedro, que é o grande hospital psiquiátrico aqui de Porto Alegre, para trazer de volta para o serviço de residencial terapêutico que a gente estava abrindo naquela época. Então, para tirar de dentro do hospital, então imagina uma vida de alguém, aí a gente vai entrar no debate de direitos humanos e humanização de fato. Assim. A vida de alguém mediada 40 anos por psicotrópicos e por estar dentro de uma instituição total. Então, assim, é nessa seara que a gente tá tratando quando a gente vai falar do que a Associação Brasileira de Psiquiatria, junto com o Ministério da Saúde, está fazendo hoje. Está tentando propor justamente isso, a volta desse modelo. Porque é um modelo econômico muito viável para a psiquiatria. Se ganha muito dinheiro. Dentro dos nossos hospitais psiquiátricos, na história da psiquiatria brasileira, tinha muita gente que não tinha transtorno mental severo e que estava dentro do hospital porque o Ministério mandava dinheiro. Se a gente for pegar, por exemplo, o manicômio de Barbacena, olhar as fotos, tem aquele livro da Arbex, né, que é o Holocausto Brasileiro. E aí a gente vai entrar num debate também, que depois posso falar um pouquinho mais, que é que tem um texto de uma professora preta trans da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Ela pergunta assim, tá, é um Holocausto Brasileiro ou é um navio negreiro? Porque se a gente olhar para as fotos, só tem pessoas negras ali. E aí conta do processo de escravização do país e do processo de abolição da escravização. Para onde foram essas pessoas? Foram colocadas dentro dos manicômios. Então, o processo de luta antimanicomial brasileiro, ele precisa ser antirracista também. E precisa que se fale disso. Porque os corpos que estavam dentro dos hospitais, eles eram corpos racializados. E pessoas, e homens e mulheres negras, né? Porque, enfim, raça branca também é uma raça, né? Mas esse é um debate para outros debates. Né?
Já que tu toca nesse sentido, eu vou te dar uma notícia. A gente conseguiu trazer as pessoas para a casa residencial terapêutica, eles ficaram morando aqui, e recentemente uma moradora de 20 anos, 30 anos de São Pedro, pegou o Covid aqui na casa. Teve entubada, teve na UTI e saiu da UTI, sem ninguém saber. Eu fiquei sabendo porque, como fazia parte do movimento de trazer de São Pedro aquelas coisas, me ligaram dizendo, a fulana tá entubada. Eu digo, tá, agora ela não vai resistir.
Peraí, sim, porque ela tinha um pouquinho, porque cortou aqui.
Tava ligado
na
internet.
Não, não era internet.
Não, a internet dos guris estão te censurando, sim.
Querem te ouvir, não querem saber da professora Cindy.
É. Acho que querem, o problema é o conteúdo da tua fala, estão te censurando.
Eu acho que tem alguma coisa. Olha que eu estou cuidando para não dizer coisas que depois eu possa me arrepender. Mas assim, ó, instigada pela tua fala, foi um momento bonito de processo nosso da saúde pública, quando construímos esses espaços, de visitar outros lugares com o modelo. Então, eu fui a muitas cidades do Rio Grande do Sul para ver os modelos, como era um CAPS AD3, como é que funcionava um CAPS infantil, como é que era uma unidade de acolhimento. Né? Então, a gente pôde visitar isso, né? A saúde nos permitiu, porque a gente tinha uma certa autonomia financeira, que a gente já tinha um carro, né? A gente já tinha uma van, já tinha dois carros e uma van, e tínhamos um motorista na saúde mental, que foi uma grande conquista. Então, eu podia viajar, voltar, então a gente saía com o motorista, saía, às vezes, quando ia na Doidvan, que era a van, né, a gente tinha uma van bem bacana, chamada de Doidvan, aí a gente levava os estagiários, porque dava para dizer...
Van móvel.
Né? Dava para dizer 6 pessoas, a gente botava uns estagiários e vamos para Porto Alegre, vamos lá. Então,
que incrível.
Acho que a gente fez boas coisas, e a minha pena, assim, a minha dor, né, e quando eu falo em manicômio, eu trabalho muito e tenho muito respeito pelo meu querido professor e analista, Paulo Luiz, e o Paulo Luiz diz assim para mim, eu gosto do nome hospício. E eu digo, tá, mas por que o hospício? Não, porque o hospício tem a ideia da hospitalidade, da questão. Então, eu acho que deveria ser por uma perspectiva diferente, não manicomial. Então, o que a gente sabe? Que muitas vezes eu fui fazer visitas, às vezes nesse lugar, às vezes não podia ir com o estagiário, às vezes eu ia no manicômio, no hospício. E lá fazíamos a vistoria. E quando chegávamos lá, encontrávamos cenas deploráveis que o Hospital de Barbacena, nos seus registros, tem. São fotos de pessoas rastejantes, sujas, que se agarravam na gente com o cabelo com piolho e pediu, pelo amor de Deus, para tirá-la de dentro. E na última visita que eu fiz, eu tive a tristeza de encontrar um ex-aluno meu e pedi, pelo amor de Deus, professora, me tira daqui. E eu não tendo nenhuma condição para isso, porque fui lá não como gestora de saúde pública, fui como professora da faculdade de Anhanguera para fazer uma visita, porque eles nos propunham um convênio, né? E eu encontrei um aluno meu que já manifestava algumas coisas, não era da psicologia, mas já manifestava um quadro diferenciado. Enfim, e é muito triste quando a gente vê esse tipo de cuidado, esse tipo de apelo, de desejo, e tu não tem para onde encaminhar, né? Então, o hospital, sim, é excludente, mas em Pelotas não temos hospital geral com leito de saúde mental. temos um hospital, acho importante falar que São Lourenço tem, Pedro Osório tem, Arroio Grande tem, Pelotas não tem. Pelotas tem um hospital psiquiátrico, que é o RAP, né, que a gente chama de RAP, Hospital Espírita, que abarca toda a internação do município e a adjacência, e temos uma ala com 10 leitos na Beneficência Portuguesa de um hospital chamado Eduardo Cortez. É isso que temos a termos de internação. Aí pergunta, e professora Cíntia, se tu é favorável à abertura de leitos em hospital geral, por que vocês não fizeram isso em 10 anos de gestão na saúde pública? Porque tentamos, e os hospitais não aceitaram, embora os financiamentos na ocasião fossem bastante altos, tipo, um leito de saúde mental para um hospital geral custava, era 400 e poucos reais que davam por dia, pelo SUS, 40. Então, tinha incentivo, nossa, tinha dinheiro. Não podia dizer que o hospital não tinha, porque não tinha dinheiro. Tá? Tinha dinheiro. O plano CRAC é possível vencer. Eu fui com a Gabriela Hack a Brasília. Na época, foi lançado pelo governo Dilma. Eu fui lançamento do plano lá. CRAC é possível vencer. Nós trouxemos para Pelotas 4 motos. Nós trouxemos o CAPES AD3. Nós conseguimos verba para o CAPSI, nós conseguimos um ônibus com 360 câmeras, que nunca veio a licença para ele andar, mas ele está aí, nos eventos da prefeitura ele está. Nós conseguimos armas taser, que não era uma coisa que a gente queria, mas veio pela política antidrogas, que era um choque, aquele, em vez de machucar, dava um choque. Bom, aplicamos. Veio a verba para o CAPS AD3, que por mês ele tem que receber, é o CAPS que mais recebe, eu não sei se é 100 mil por mês, mas recebe. Então, assim, a gente fez coisas. Retrocesso? Muito. Vontade de mudar? Muito. Vontade de ter feito mais? Muito. Tristeza por estar vendo algumas coisas de se desconstruírem com o CAPS, fechar a possibilidade de deslocar, de juntar num só. No SUAS, que tu fala, Moisés, agora eu fui convidada para participar pela Anhanguera do grupo condutor do SUAS em Pelotas. Eu vou fazer a primeira reunião na segunda-feira. O SUAS, para tu ter uma ideia, na nossa época tínhamos casas de meninas e meninos, né? Juntaram duas números, já era um terror, agora deve estar uma bomba para explodir. Então, assim, muitas coisas diferentes, muitos modelos, governo diferente, políticas públicas diferentes. Então, o que nos faz acreditar que a gente tem que aproveitar o aqui e agora e fazer o que a gente pode num determinado momento, porque o futuro, né, a gente não tem controle, mas a luta continua e a gente pode se engajar nela para a saúde pública com humanidade, com responsabilidade, né, e cuidado e liberdade. É isso que eu acredito.
Com essa tua frase, a luta continua, eu vou encaminhar para o final da nossa conversa, que acho que a gente vai ter que repetir a dose disso, porque tem muito assunto, e com certeza o pessoal vai gostar muito de ouvir. Foi muito claro e muito, muito palpável para quem é leigo como a gente, essa função de encaminhamento, de acolhimento, de onde procurar, quem procurar. Foi muito bom para a gente aprender e para o pessoal que vai ouvir, com certeza vai clarear bastante as ideias, saber que o SUS é nosso e que a gente tem que defender. Eu queria agradecer aos dois, a Cíntia, nossa prof, a coordenadora do curso, que aceitou participar do episódio. Muito, muito, muito obrigada, foi maravilhoso para a gente. Moisés, foi ótimo te conhecer, a gente quer repetir a dose também. Muito obrigada por ter aceito entrar nessa loucura de podcast.
Sábado de manhã.
Então, isso, né?
Que a gente possa se encontrar ao vivo, né? Depois que passar esse momento. Não sei se os guris querem falar alguma coisa.
Não, pessoal. Muito, muito obrigado por se disponibilizarem. Eu sei que a gente começou cedinho. Sei que às vezes é ruim levantar da cama, principalmente no sábado.
Sábado de manhã.
Toma um café.
Mas, muito, muito obrigado.
É.
Estamos loucos para encontrar vocês pessoalmente, conhecer o Moisés, que a gente não conhece, e vai ser muito bom ter um papo desses, talvez um pouco mais aprofundado, talvez juntos.
Eu acho que a gente ainda tem muita coisa para falar sobre luta antimanicomial,
sobre reforma psiquiátrica. Uhum. Eu acho que é um assunto que mexe bastante comigo. E eu acho que é bem importante a gente trazer também, mas aí é para um outro momento, porque dá muito assunto, dá muita conversa. Mas é isso.
Deixa eu agradecer, né?
Claro. Obrigada, Cíntia. Obrigada, Moisés. Cíntia, tô com saudade tua. Um beijo. Sabe que eu te amo.
Eu também. A gente entre tapas e beijos. Olha só,
Moisés, um prazer. Espero que a Cíntia tenha feito um bom merchan da gente para ti.
Gente, queria deixar um registro que eu não posso de deixar como trabalhadora da saúde pública que fui. Então, eu vou deixar para vocês uma bibliografia que eu acho interessante para começar a pensar. Registros, fatos e escritas. Memórias e história da reforma psiquiátrica. Esse livro foi feito por três colegas minhas do CAPES, uma colega de faculdade, e pela usuária Clarice Eliane. A Clarice conta sua história nesse livro e vai falar sobre a saúde pública de Pelotas. E tem umas fotinhos aqui, até a prof de vocês está, mas grande parte da história está aqui. E muitos registros eu fiz com a minha câmera para esse livro, né, para a história da saúde mental em Pelotas. E eu recomendo que leiam. Vocês vão ter uma noção do que foi o CAPES para Gata, tá? A Clarice...
Se fizesse um gancho perfeito, porque a gente ama umas dicas. É. Vamos publicar essa dica e vamos divulgar.
Beijo para vocês. Obrigado, mozão. Já saudade fui. Tua também. Bom te ver aqui, né?
Eu quero também deixar meu agradecimento e as portas abertas. Assim que a gente quiser trocar uma ideia, não precisa ser no podcast. Testei meus contatos. Eu amo falar sobre o trabalho na rede pública, porque, falar de novo, que a gente foi picado pelo SUS. E, assim, não tem como não amar esse trabalho, porque a gente trabalha com gente, né? E é isso. Assistência, tem um texto do Foucault que eu gosto muito, que ele fala que sobre o cuidado de si, que a gente só faz história da... A gente só consegue fazer história do presente quando a gente faz história da presença. Então, é isso, assim. A gente tem que estar presente, tem que estar na presença para conseguir construir as coisas. Mesmo que seja virtual. Mas esse livro da história da Clarice é isso, assim. História da presença.
E... Onde que anda a Clarice, Cíntia?
Ai, vou ligar para ela agora, deu saudade, depois eu digo.
Mas eu queria agradecer imensamente, gente, pelo convite, adorei conhecer vocês, espero que nossos caminhos sigam se encontrando. E eu tava morrendo de saudade da Cíntia.
Vou te ligar, hein, vou te ligar.
Então tá,
esperando.
Agora
quer
contato agora. Relações
abertas,
gente. Tô com umas
ideias.
É isso aí, pessoal. Muito obrigada. Beijão, bom final de semana.
Beijo. Obrigada, gente.
Tchau, gente.
Tchau, tchau.